Semana em África.
Sejam bem-vindos a mais uma Semana em África. A atualidade desta semana ficou marcada por novos combates entre o grupo rebelde M23, apoiado pelo Ruanda, e o exército do antigo Congo belga no leste da República Democrática do Congo, mas com uma esperança no horizonte. Tete António, ministro angolano das Relações Exteriores, admitiu que vão existir reuniões sobre paz e segurança à margem da Cimeira da União Africana, que está a decorrer na Etiópia até este domingo.
A Cimeira vai abordar questões importantes como a questão de paz e segurança, incluindo o relatório sobre o Conselho de Paz e Segurança, além de decorrer outros eventos paralelos, que são muitos também, mas talvez é preciso sublinhar a Cimeira do Conselho de Paz e Segurança para analisar a situação no Sudão e na RDC. Vamos participar como membros do Conselho de Paz e Segurança, mas também temos responsabilidade atendendo ao mandato que nos foi dado para tratar da questão do conflito entre a RDC e Ruanda, o conflito no leste da RDC. Sem a paz e nem a segurança, nós não teremos o resto, que é o desenvolvimento. Mas agora também pretende trazer outros temas, como a promoção, por exemplo, das infraestruturas, o financiamento das infraestruturas no continente africano, tendo em conta a nossa própria experiência através do Corredor do Lobito e a necessidade deste passo para o continente, porque não podemos falar de integração económica sem nós, portanto, termos como circular.
Eu recordo que Angola tenta há vários meses mediar o conflito entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, mas até ao momento não tem sido bem sucedida. Ainda sobre a Cimeira da União Africana, os países do continente estão cada vez mais alinhados contra o Ruanda, com as votações para altos cargos da organização a servirem como alerta para o descontentamento com o envolvimento do país no conflito no leste da RDC. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Carlos Pinto Pereira, disse em entrevista à RFI que a Guiné-Bissau não hesitará em continuar a exigir ao Ruanda que reveja a sua posição no apoio dado ao M23.
Há um alinhamento das Nações Unidas, enfim, não é só a União Africana, penso que no próprio quadro das Nações Unidas há um alinhamento claro nessa matéria, não é? Com alguma responsabilização a cair sobre o Ruanda, e na verdade, enfim, a Guiné-Bissau está também nesse alinhamento. Portanto, nós, sempre que necessário e possível, pediremos ao Ruanda que, de facto, reveja a sua posição, nomeadamente os apoios que têm dado de forma explícita, diria, ao M23, que enfim, está a desestabilizar um país e a criar grandes problemas, portanto, o que não é admissível, não é?
Passamos agora para a atualidade na Guiné-Bissau, propriamente dita. A Liga Guineense dos Direitos Humanos apresentou esta semana uma queixa-crime contra o presidente do Supremo Tribunal de Justiça. A organização acusa o juiz Lima André de prevaricação, usurpação de funções e atentado contra a Constituição. Segundo Boubacar Touré, presidente da Liga dos Direitos Humanos, em causa está o despacho daquele órgão judicial nas suas vestes de Tribunal Constitucional de 6 de fevereiro, alegando que o fim do mandato do atual chefe de Estado, Umaro Sissoko Embaló, terminaria a 4 de setembro e não a 27 de fevereiro, como advoga a oposição e também os setores da sociedade civil.
Nós decidimos apresentar uma denúncia formal contra o juiz conselheiro Lima André, que nós consideramos o autoproclamado presidente do Supremo Tribunal de Justiça, pela prática de 5 crimes, entre eles crime de prevaricação, usurpação de funções, atentado contra a Constituição da República, abuso de poderes e falsificação de documentos. Nós pensamos que este despacho é ilegal em vários níveis. Num primeiro momento, foi assinado por um juiz conselheiro, quando na realidade, mesmo que admitimos que há lugar para aclaração neste momento, deve ser uma aclaração assinada ou emitida, proferida através de um acordo da plenária do Supremo Tribunal de Justiça na sua veste de Tribunal Constitucional. Este despacho pretendia ser uma aclaração extemporânea. Esperamos que o Ministério Público, enquanto titular da ação penal, da atribuição constitucional deste órgão, assuma as suas responsabilidades.
Em Moçambique, esta semana, o vice-comandante-geral da polícia, Aquilás Manda, admitiu que a polícia pode ter cometido alguns excessos durante as manifestações, contestando os resultados eleitorais. O oficial prometeu rever o que está mal no seio da corporação.
Quando a ordem pública está em causa, quando a ordem pública está alterada,
a sua reposição em algum momento tem criado problemas. E nós acreditamos que, de facto, pode ter havido excessos, mas é uma das situações que nós vamos corrigir.
Um dia depois destas declarações, o ministro do Interior moçambicano, Paulo Xaxim, afirmou que as manifestações violentas contra os resultados das eleições de 9 de outubro e o elevado custo de vida não podem ser toleradas. Em Maputo, durante a tomada de posse de novos oficiais, o governante sublinhou que tais atos atentam contra a estabilidade política, económica e social do país e apelou à sociedade que se distancie dos protestos.
É preciso olharmos para a criminalidade comum, que é normal que possa acontecer. Não podemos normalizar o anormal. Aquilo que é anormal deve ser tratado como tal e deve ser combatido. Condenar tais atos violentos que atentam contra o progresso e a estabilidade política, económica e social do nosso país. Apelo a todos os atores da sociedade a distanciarem-se dos mesmos por serem contrários ao ordenamento jurídico moçambicano.
Em São Tomé e Príncipe, o programa do 19º Governo Constitucional mereceu o apoio da maioria dos deputados no âmbito de sua apresentação. Trata-se de um instrumento que deverá assegurar a atividade governativa no espaço de 1 ano e 6 meses. Maximino Carlos, o nosso correspondente, tem mais detalhes.
O programa do governo tem 5 eixos prioritários, acentuando a integração regional e a diplomacia económica proativa numa altura em que a ajuda pública para o desenvolvimento está a escassear, como salienta Américo Ramos, primeiro-ministro.
O programa de governação do nosso elenco é um roteiro de políticas de continuidade retemperadas pelo pragmatismo, pela eficácia e pela gestão transparente e criteriosa.
Raul Cardoso, líder da bancada parlamentar do MLSTP, garantiu o apoio do seu partido que está disposto a não dificultar os trabalhos do governo, mas estará atento à sua fiscalização.
E eu ouvi na sua intervenção, Sr. Primeiro-Ministro, um país real. É este país que todos nós, enquanto cidadãos deste país, devemos olhar para este país com os olhos de ver.
O programa do governo foi apresentado num contexto de visão interna no ADI, mas esta força política conta com o apoio de outros partidos representados no Parlamento de São Tomé.
E chegamos assim ao fim deste Magazine de Semana em África. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.